Entrevistas. Olá, nesta edição vamos falar sobre os trabalhos realizados pela Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Paraná. A magistrada Ana Lúcia Lourenço, ouvidora do Tribunal de Justiça do Paraná, vai fazer um balanço das atividades desenvolvidas pelo setor no biênio 2019-2020. Desembargadora, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço essa oportunidade de mais uma vez estar aqui.
Nestes últimos 2 anos, o volume de atendimentos realizados pela ouvidoria aumentou, desembargadora?
Na verdade, a partir dessa gestão, 2019-2020, é que nós conseguimos atualizar o nosso sistema de uma forma a contabilizar de maneira mais precisa o número real de atendimentos. Então, eu posso afirmar que o atendimento nesses últimos 2 anos foi bem expressivo. No ano 2019, nós realizamos mais de 7 mil atendimentos. Você precisa de 7.086 atendimentos. E até o momento também, nós já registramos nesse ano 2020 mais de 5 mil atendimentos. Então, o que nós podemos dizer é que acreditamos que tenha ocorrido um aumento no ano 2019, né, em relação aos anos anteriores. Já no ano 2020, esse aumento já não foi tão substancial, né? O acesso mais utilizado foi o formulário eletrônico, seguido pelo contato telefônico. Então, através desses acessos é que nós conseguimos fazer essa contabilização.
Na sua avaliação, qual foi o motivo desse aumento em relação aí ao ano de 2019? E, claro, né, quantos atendimentos foram efetuados aqui pelo setor se a gente for contabilizar esses 2 anos? Passam aí, pelo que a senhora nos falou aqui, ultrapassam quase 15 mil atendimentos, né?
Sendo mais precisa, sim, como eu disse, no ano 2019 nós realizamos 7.086 atendimentos. Desses 7.086 atendimentos, 1.800 foram respondidos de imediato. E os demais, 5.286, foram registrados como manifestações já no sistema eletrônico da ouvidoria, que é o SIDOU, que aí receberam tratamento antes da resposta ao usuário. No ano de agora, 2020, até a data de hoje, pois ainda restam 49 dias para terminar o ano, recebemos 4.721 atendimentos, sendo que 1.132 foram respondidos de imediato. 3.589 exigiram registro no nosso sistema. Assim, até o momento, nós registramos mais de 11 mil atendimentos, quase 12 mil atendimentos, podendo chegar, como você disse, até o final do ano, a 15 mil atendimentos nesses últimos 2 anos. O aumento, eu acho que, pelo menos no ano 2019, ele decorreu de diversos fatores. No ano passado, eu e a minha colega, a doutora Maria Aparecida, fizemos, logo no início da gestão, uma programação para divulgação do trabalho que é realizado pela ouvidoria, tanto ao público interno, como ao público interno, melhor dizendo, magistrados e servidores, como ao público externo, incluindo diversas instituições. E nós também melhoramos a comunicação visual da ouvidoria na página do Tribunal de Justiça, ingressamos nas redes sociais, realizamos e participamos de diversos eventos culturais. Então, deste modo, a ouvidoria ela ganhou uma maior visibilidade e as pessoas passaram a procurar mais os nossos serviços. Né? Aliada a essa situação, também nós iniciamos um projeto da ouvidoria itinerante, em que nós fomos em algumas comarcas do interior para ouvir os magistrados, os servidores e advogados. Então, de tal sorte que já nesse ano de 2020, em razão do fechamento das unidades por conta da pandemia Covid-19, a ouvidoria teve e também está tendo um papel importante na intermediação das demandas, o que veio aumentar, no início do isolamento, principalmente, o número de manifestações. Agora já voltou ao normal, agora já diminuiu um pouquinho esse número de manifestações. Então, o número de manifestações neste ano, creio, ao final vai ser menor que ano passado. Por que isso? Porque houve um aumento na produtividade dos servidores magistrados que estão em teletrabalho. Né? por estarem em teletrabalho, sem ter que fazer esse deslocamento até os fóruns, até o Tribunal de Justiça, e estarem mais tranquilos em suas residências, em home office. Então, houve esse aumento de produtividade. Havendo aumento de produtividade, não há tanta procura de ouvidoria.
E quais são as principais reclamações que chegam até a ouvidoria? E quais são as principais dúvidas da população em relação ao trabalho desenvolvido pela Justiça Estadual?
As principais reclamações são referentes à alegação de atraso na prestação jurisdicional. Ou seja, quando as partes ou advogados entendem o processo em que eles estão atuando, que eles, né, estão aguardando uma solução, está em atraso para alguma diligência ou decisão. E as principais dúvidas são sobre a atuação dos juizados especiais, sobre informações sobre endereços e e-mails de algumas entidades jurisdicionais, e bem como também existem algumas manifestações com base na lei de acesso à informação pelo meio acadêmico, ou seja, alunos de mestrado, doutorando da universidade, que procuram ouvidoria para saber sobre várias questões envolvendo o Poder Judiciário do Estado do Paraná, desde a estrutura do judiciário até sobre o número de determinadas ações que tramitam, né, em matéria especializada, para que possam, assim, instruir os seus trabalhos acadêmicos. Mas as dúvidas sobre o trabalho desenvolvido pela Justiça Estadual diminuíram também em razão da edição e aplicação da nossa Carta de Serviços. Então, hoje o Tribunal tem no portal, né, no nosso site, publicado uma Carta de Serviços em que há todas as informações sobre a estrutura da Justiça Estadual.
Se a gente for falar em melhorias que foram implantadas nesses últimos 2 anos, quais a senhora citaria e destacaria aqui para a gente, desembargadora?
Bom, junto à ouvidoria ali, nós podemos destacar a realização de diversos cursos de capacitação para os nossos servidores, sempre objetivando atender cada vez melhor o jurisdicionado, o público. Aprimoramos também o sistema eletrônico da ouvidoria, o SISOV, para que as respostas fossem feitas diretamente no sistema, sem a utilização de outros sistemas ou do sistema Word, né? Realizamos também diversos projetos, como eu disse, para dar maior visibilidade ao trabalho da ouvidoria, o projeto Conhecendo a Ouvidoria, o projeto Ouvidoria Itinerante. Realizamos diversos seminários e também lançamos a primeira revista eletrônica da ouvidoria, sempre com o objetivo de divulgar o verdadeiro papel da instituição, bem como posso destacar ainda a utilização de um termo de cooperação com as ouvidorias do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal Regional do Trabalho, do TRE e da OAB, no sentido de fortalecer o trabalho de todas as ouvidorias públicas, né, que atuam na área jurisdicional. Criamos também mais um canal de acesso através da inserção de cartazes com QR Code para facilitar o ingresso jurisdicionado no formulário da ouvidoria. Por último, se eu me recordo aqui no momento, nós também promovemos aqui a reforma do ambiente de trabalho, ouvidoria, de acordo com as normas de saúde, para que seja possível o retorno gradual das nossas atividades presenciais quando assim for possível.
Eu gostaria de ressaltar também as funções da ouvidoria. Nós sabemos que, por exemplo, ela não possui a incumbência de aplicar penalidades e nem de fiscalizar o trabalho de servidores e de magistrados. Explica pra gente qual é o papel da ouvidoria, desembargadora.
O principal papel da ouvidoria é a intermediação entre o público e o Poder Judiciário. Então, nós recebemos informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas, elogios também, todos relacionados ao Poder Judiciário, e encaminhamos as respectivas unidades competentes para que elas prestem informações ou para que elas tomem ciência de todas essas manifestações. Recebemos as reclamações também a respeito das deficiências na prestação de serviços ou cometimento de qualquer abuso o erro das autoridades, né, e seus auxiliares, sendo observada a competência da Corregedoria Geral de Justiça, e aí, nesses casos, nós encaminhamos essas situações para a Corregedoria, e fazemos uma intermediação e interação entre os diversos órgãos do Poder Judiciário, para que haja uma solução dos questionamentos recebidos e aprimoramento dos nossos serviços. Em seguida, essa investigação, nós garantimos o retorno das providências adotadas e tomadas pela administração, né, para os respectivos manifestantes. Né. Assim que nós recebemos o retorno das providências que foram adotadas, a gente já informa o solicitante sobre o que foi proposto pela administração. E também realizamos em parceria com outros setores do Tribunal de Justiça e com outras ouvidorias, né, parceria com esses setores, ações que possam promover uma cultura de escuta, né, de escuta voltada aos interesses do cidadão, de forma a resguardar sempre a instituição, né, sem também deixar de lado o caráter de discrição, que é um elemento bem importante da ouvidoria, né? Todos nossos procedimentos, eles são, na grande maioria, eles são sigilosos, né? Sempre envolve somente o manifestante e a instituição, né? Então, essas seriam as principais atribuições da ouvidoria de justiça.
E é comum as pessoas procurarem a ouvidoria para questionar acerca de uma decisão ou sobre atraso na prestação jurisdicional? Qual a recomendação do setor nesses casos?
Sim, é muito comum. Quanto ao questionamento de decisões, nós não podemos fazer o tratamento dessas manifestações. E então, nós entramos em parte, busque resolver através das medidas judiciais cabíveis, através do seu advogado ou defensor. No que se refere ao atraso na prestação jurisdicional, os servidores da ouvidoria, eles, quando recebem esse tipo de manifestação, fazem uma consulta prévia junto ao sistema eletrônico do PROJUR. Em se confirmando que a diligência realizada pela secretaria ou a manifestação do juiz está em atraso diante do que prevê os prazos legais e as recomendações da Corregedoria de Justiça, nós encaminhamos uma mensagem à autoridade reclamada para que ela possa prestar informações ao solicitante, esclarecendo os motivos do atraso. Os usuários aí devem sempre fazer a sua manifestação, em caso de excesso, através do formulário que existe na aba da ouvidoria no site do Tribunal de Justiça. Mas nós recomendamos sempre, antes de fazer essa manifestação, antes de preencher o formulário, que façam uma consulta prévia junto ao PROJUDE, porque muitas vezes já houve a movimentação do processo e não se faz necessário a informação junto à ouvidoria.
E quem pode procurar a ouvidoria e quais os dados que o interessado deve ter em mãos antes de formalizar o pedido de atendimento?
Bom, podem procurar a ouvidoria para fins e buscar informações sobre processos, sobre questionamentos sobre atraso, prestação jurisdicional, alguma reclamação sobre a prestação de serviço, as pessoas maiores de 18 anos. Há uma exceção em relação a pessoas que têm já 16 anos, naqueles casos, menores de idade, naqueles casos que buscam informações com base na lei de acesso à informação. Essa é a única exceção. E os dados que o interessado deve ter em mão antes de formalizar o seu pedido ao preencher o formulário são os seus dados pessoais, seu nome completo, endereço, número do registro geral da carteira de identidade, o número do CPF, né? Também nós solicitamos alguns dados mais detalhados, justamente para nós podermos fazer um levantamento do perfil dos usuários, né? Nós solicitamos que ele responda qual é o gênero, né? Se é masculino, feminino, não binário, se é maior de 60 anos, se é portador de alguma deficiência física. Mas é interessante destacar que no formulário, ao final dessas informações que são exigidas, nós colocamos à disposição ali do solicitante um campo para ele responder se a manifestação será sigilosa ou não, né? Então, se ele responder que a manifestação será sigilosa, aí esses dados serão preservados. Também agora nós inserimos também no campo dos dados pessoais, junto ao formulário, uma autorização nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, se o solicitante ele autoriza que a ouvidoria possa disponibilizar esses dados internamente, entre as unidades, né, que terão que prestar as informações. Então, nós tomamos essa cautela. Mas, em regra, seria isso. Os dados pessoais, né, endereço, telefone para contato, e-mail, mas sempre preservando o sigilo se assim for solicitado.
E como é possível acompanhar a manifestação?
A manifestação, após ele preencher esse formulário e fazer o encaminhamento, vai gerar um número de protocolo. Então, com esse número de protocolo, ele vai acompanhar. Sempre ele ingressar no sistema, né, no, da ouvidoria, basta ele inserir esse número de protocolo, que ali vai constar a última movimentação ocorrida referente à manifestação que ele fez. Então, basta anotar sempre o número de protocolo que ele pode ter como obter informações junto ao site na aba da ouvidoria.
E nesta gestão, foram colocados à disposição da população vários canais que possibilitaram e facilitaram o acesso aos serviços prestados pela ouvidoria. A gente já exemplificou alguns, né? Mas nós também implantamos o QR Code. Eu queria que a senhora explicasse para quem está nos ouvindo por que, que ele foi criado e como as pessoas podem utilizar essa ferramenta.
Esse projeto até foi uma sugestão da nossa colega, a juíza Fabiane Pedicini, que presta um grande apoio junto à ouvidoria, como juiz auxiliar, e ela apresentou isso como uma solução para que nós pudéssemos buscar melhorar o acesso dos jurisdicionados, das partes que residem principalmente nas comarcas do interior. E para que não fosse necessário nós termos que instalar totens, né, computadores em cada uma das comarcas, né, para que as pessoas fizessem essas manifestações, porque ficaria muito dispendioso, ficaria muito difícil fazer um controle também, né, desses equipamentos, é que houve essa sugestão da criação de um código tridimensional, que é o QR Code, né, que muitas instituições já vinham utilizando. Então, nós solicitamos que o Departamento de Tecnologia e Informação da ETIC criasse esse QR Code, né, esse código bidimensional. Aí ele foi impresso em vários cartazes em que nós distribuímos para todas as comarcas do interior. A Secretaria de Justiça nos auxiliou muito na distribuição desses cartazes. Quando afixado esses cartazes nas comarcas, as pessoas, as partes, o advogado, ou mesmo os servidores, basta ter um aparelho celular, aproximarem o seu aparelho celular do código que está ali impresso no cartaz, assim que houver essa aproximação, ele já tem acesso ao formulário da ouvidoria e podem fazer, através do celular, a sua manifestação. Então, foi mais um canal de acesso, né, utilizado pela ouvidoria, e as pessoas, hoje, a grande maioria, possuem um aparelho celular, né, ficou muito mais fácil esse meio de acesso, ao invés de nós termos que disponibilizar equipamentos, né, computadores em cada unidade jurisdicional. Nós temos mais de 500 unidades jurisdicionais em todo o estado, e também possibilitar que as demandas cheguem de maneira mais rápida, né, as manifestações cheguem de maneira mais rápida junto à ouvidoria.
Para a gente finalizar, desembargadora Ana, quais outros canais podem ser utilizados, então, para falar com a ouvidoria, além do QR Code que a gente acabou de explicar?
Bom, nós temos, além do QR Code, como já foi mencionado, o atendimento presencial, que é feito no terceiro andar do prédio anexo aqui do Palácio da Justiça, no horário de expediente forense. Logicamente, nesse período de pandemia, que está um pouco prejudicado esse atendimento presencial, nós estamos fazendo agora por meio de agendamento, né, para evitar qualquer risco, tanto para o público como para os servidores. Então, nós colocamos no site a informação de que, havendo necessidade de virem presencialmente à auditoria, entre em contato telefônico primeiro, para que possa haver esse agendamento prévio, né? Então, temos atendimento presencial. Outro atendimento que nós temos é o atendimento telefônico, através do 0800. É 0800-200-1003. Também o atendimento é feito das 12 às 18 horas. Existe um servidor que está em sua residência, em teletrabalho, mas ele, assim que qualquer pessoa ligar para esse número que eu mencionei, 0800-200-1003, essa ligação é transferida para a residência desse servidor. E ele vai prestar todas as informações que forem necessárias, né, e possíveis naquele momento. Se não houver condições de serem prestadas informações por telefone, o manifestante vai ser orientado a fazer a sua manifestação através do formulário eletrônico, que é a terceira forma de acesso. Como eu disse, é só entrar na parte do Tribunal de Justiça, na aba da ouvidoria, e ali tem como já ingressar no formulário eletrônico e fazer o preenchimento. Nós temos também o atendimento através de carta, que é muito menor esse meio de acesso, ele não é tão utilizado, mas nós aceitamos manifestações encaminhadas pelo correio, através de manifestação escrita e assinada, desde que contenha qualificação, nome, endereço, profissão, telefone, e-mail, ou seja, todos aqueles dados que nós exigimos aí no formulário eletrônico. As cartas, normalmente, elas são muito utilizadas pelos detentos, para as pessoas que estão cumprindo pena, né, no sistema penitenciário. Então, nós recebemos mensalmente diversas cartas, eles buscam informações sobre o andamento dos seus processos, né? E por último, que eu disse, como eu disse, já foi mencionado, o QR Code, né, que é por meio do celular. Então, seriam esses, né, um atendimento virtual, telefônico, carta, atendimento pessoal e QR Code.
E neste podcast, nós conversamos com a magistrada Ana Lúcia Lourenço, ouvidora do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigada, desembargadora, por estar aqui com a gente novamente, trazendo informações para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço. É sempre interessante a ouvidoria estar disposta a prestar essas informações através tanto dos seus servidores como das ouvidoras, né? Porque nós somos realmente o canal de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário do Estado do Paraná. E temos por obrigação prestar todas as informações que sejam necessárias, né, para melhorar essa comunicação. Muito obrigada.
E para conferir as nossas próximas edições, acesse o site da Rádio do Tribunal de Justiça do Paraná no www.tjpr.jus.br/rádio. E eu fico por aqui, aguardo você numa próxima edição. Até lá! Rádio TJPR.